É isso aí, meu povo, tamo junto pra mais uma gravação aqui do seu podcast preferido. O seu camarada Ulisses está aqui para alegrar a sua noite de quarta-feira, certo? Estamos aqui hoje, mas antes segue lá nós em arroba jovensidososcast ou arroba Ulisses com Y underline S Silva, certo? Que a gente tem conteúdo sobre memes, histórias brasileiras, que mais? Música? Eu já falei filmes? Enfim, né? Pô, que é entretenimento, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se identifica aqui com o nosso, com o nosso podcast, siga lá e nos acompanhe, certo? Hoje, o primeiro História Patrimonial Brasileira de 2024. E hoje falando sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante, né? Que é o gato louco. Ou seja, né? O grande inimigo de Pedro Costa, né? Vou explicar as motivações para fazer esse episódio, né? E depois vou falar sobre o caso em si, né? Pô, tudo começou, né, lá em 2021, quando eu e Feijão, né, estávamos ali fazendo o nosso primeiro ano de podcast, né? E aí, caçando alguns temas, né? A gente sempre gostou de falar bastante de TV, né, entretenimento em geral e tal. E aí, né, despretensiosamente, eu sou uma pessoa que gosto muito de imitar o Faustão, né, eu acho o Fausto Silva um grande apresentador, né, eu gosto bastante dele. E aí, né, pô, o Feijão também, né, a gente já havia até comentado sobre as pérolas, né, do Faustão em outro programa. E aí eu sugeri pro Feijão, né? Falei, pô, Feijão, vamos fazer um top 10 momentos do Faustão, velho. O Feijão falou, pô, na hora, cara, pô, vamos aí e tal, beleza. Só que o Feijão, né, ele é muito atarefado e tal, né? E aí ele falou assim, pô, cara, faz a lista aí, me manda, e se eu tiver que complementar alguma coisa, eu falo, beleza. Aí montei a lista, né, com os momentos. E aí, né, cara, o momento do gato louco, né, tava em sexto, né? E tipo assim, comecei a falar, né, nos momentos ali. Quando chegou no sexto, eu falei o gato louco. Aí o Feijão, né, já, tipo, já ficou muito... Esse é um dos momentos que eu mais gosto, né? Que é quando o Feijão, ele fica constrangido, né, de falar sobre algo, né? Então, aí ele falou assim, nossa, se eu pudesse... Eu pegava o extintor e apagava esse momento da minha cabeça e tal, né? E aí a gente comentou sobre o momento do gato louco, né? Que eu vou contar a história. E o Feijão ficou, tipo, muito, muito puto, assim, né? Porque pra ele não faz sentido uma pessoa ir na TV e se prestar a esse tipo de papel, né? E aí eu achei aquilo muito engraçado, né? Porque o Feijão, quando ele tá puto, é uma coisa meio... Que ele fica meio desanimado, mas ao mesmo tempo ele fica muito nervoso, né? E aí num outro programa eu voltei a esse assunto do gato louco, e ele também esboçou a mesma reação. E também teve aquele clássico, né? De quando eu falei que a Larissa Tomás era a 12ª brasileira mais importante de 2022, né? Que ele também ficou puto, assim, deu um raid, né? Então, assim, o Gato Louco virou um grande personagem, né, das nossas vidas, né? Tanto que quando o Feijão casou, eu fui lá e mencionei, né, véio, pro Gato Louco, né, pra responder a gente, né? Eu gosto bastante do Gato Louco, né? Só que o Feijão sente vergonha alheia, né? Pô, o Feijão não sabe de nada. Mas, enfim, né? Vamos contar um pouco da história desse meme, né? Antes de a gente chegar no Gato Louco, a gente precisa entender um pouco do grande programa do Fausto Silva, galera. É o seguinte. O grande... Vou dar um panorama geral, né? Não vou falar, né, tudo, né? Pô, senão vai ter 32 bilhões de horas o programa, né? Mas, assim, o grande Fausto Silva... Ele era jornalista, ele formou em jornalismo e tal, e Começou como repórter de campo, assim, tanto que se você for ver, né, tem até aquelas fotos muito massa dele entrevistando a galera lá, né, no campo e tal. E aí, né, velho, pô, mas ele sempre foi bom do entretenimento, né, tal. E aí ele teve o Perdidos na Noite, bicho, comigo desde a época dos Perdidos da Noite. Na Band, né, que era um programa bem anárquico, assim, né, tipo, era parecido com o antigo. É, foda comparar, mas assim, não era tão quadradão quanto o formato do Domingão, né? Então, tipo assim, ele fazia umas coisas zoeiras, né? Falava palavrão, pá. Não sei se alguém já viu, né? Aquele vídeo que ele até vai no Silvio Santos, se eu não me engano, né? E ele fala umas groselhas lá, tal. Era muito, muito autêntico, né? E a Globo, né, tava assim meio que carecendo, né, de uma figura muito festiva, né? Porque o Chacrinha ficou vários anos ali na TV performando, né? O Chacrinha também eu acho que é uma grande inspiração, porque ele é um programa bem, assim, eu vejo hoje em dia os vídeos, é bem louco, né? Tipo, um monte de dançarina e gente tal, e criança e banda tal, né? Aquela coisa bem anárquica, né? Então o Faustão ele ia por essa linha assim. E aí, né, velho, o Fausto Silva foi contratado pela Globo, né? É, eu não sei se nessa época o Chacrinha já tinha falecido, mas assim, o Faustão é contratado pela Globo ali, né? Eu não sei se no final dos anos 80 ou começo dos 90, nesse período aí. E aí ele vai estrear o Domingão do Faustão, né, velho? Pô, que era um programa, né, a ideia era ser meio Perdidos na Noite, né? Mas passaria domingo à tarde. E, logicamente, né, adequado aos padrões Globo, né? Mas assim, o Faustão é um cara muito foda, né? Porque eu acho que o principal mérito dele é quando ele começa a improvisar, né? Então, tipo assim, tem vídeos lá, né, que às vezes ele manda chamar um VT e o VT não entra, ele chega: "Ô, Renatão, vem, bora aqui, bora. Olha só a ilha de edição, bicho. Ninguém pôs o VT pra rodar, bicho." Aí, tipo, ele vai entrevistando e tal. E aí, tipo, aquele cara, né, do Tá Pegando Fogo, né, que o cara cria uma churrasqueira de controle remoto, né, e começa a pegar fogo, ele improvisa muito bem, né. E aí, tipo, ele sempre mandava aquele lá: "Pra você, dona de casa, e o seu maridão, sentado aí desde sexta-feira, parecendo um pombo molhado. Olha aí, às 8h20. E aí, né, pô, começou o Faustão vir. E, tipo assim, querendo ou não, né, domingo à tarde a Globo monopoliza, né, tipo. Então, assim, mesmo se não tivesse nada para passar, né, as pessoas estarem com a Globo ligada, ele também tornou aquilo mais, né, chamativo, né. Então, você tem um artista ali, né, que a Globo sempre conseguia trazer. Tinha quadros, né? E aí depois começaram, né, as várias coisas, né? Idas do Mamonas Assassinas, né? Que ficou muito famoso lá, os atores da Globo, a pizza do Faustão, né? Várias coisas. Mas, e aí, né? Sempre rivalizando com o Gugu Liberato, os outros, o Domingo Legal, também rivalizava com a banheira do Gugu, né? E várias outras atrações, né? Só que no começo dos anos 2000, né, o Gugu fez a famigerada entrevista com o PCC, né, o falso PCC, né, e isso deu uma miada, né. Então o Faustão começou a sobrar ainda mais, né, e aí ele inventou um quadro, né, coisa de gênio, chama o Se Vira nos 30, né. O que que é o Se Vira nos 30 para você que é jovem, né? Se Vira nos 30 era basicamente você se inscrevia para ir no programa do Faustão. E aí você tinha que mostrar algum talento, né? Pô, sei lá, eu sei fazer malabarismo, eu sei cantar, eu sei, me fantasiar, eu sei fazer piada, né? Sei lá, você podia mostrar qualquer coisa em 30 segundos. E aí a plateia, julgava se você tinha sido legal na sua performance, e o vencedor levava um prêmio, né? Eu acho que era um prêmio em dinheiro, inclusive, né? Então, é assim, era um quadro que durou vários anos. Eu vou até pesquisar aqui, me perdoem o barulho do teclado, mas eu vou pesquisar aqui, não tem jeito. É rapidinho o barulho do teclado. Deixa eu ver. Vamos ver o início, né? Ah, isso. E tem um fato muito curioso sobre o Se Vira nos 30. 2004. É o Super Se Vira nos 30, galera. Ah, não. Ah, não. 2002, desculpe. Nossa, 2002 foi um ano muito foda, né? 2002 foi o primeiro ano do Se Vira nos 30, né? E aí, né? Era basicamente isso, né? E é muito interessante, velho, que o Se Vira nos 30 virou um trem tão comum, né? Que todo mundo. E era um negócio que todo mundo ficava curioso, né? Porque, tipo, como não tinha muito parâmetro do que a pessoa ia fazer, a pessoa podia fazer qualquer coisa, né? Desde uma coisa muito foda a uma coisa até ridícula, né? E aí, né? O Se Vira nos 30 virou um trem tão famoso, né? Que, por exemplo, hoje em dia, quando alguém tem que se virar. Às vezes, além de usar a expressão se virar, não, tem que se virar nos 30, né? Ou seja, Faustão ditando vocabulário brasileiro. Tanto que quando eu digitei aqui se vira nos 30, apareceu assim, se virar nos 30, expressão, significado, para você ver, né? E aí, beleza, né? O Se Vira nos 30 começou a ter um grande destaque ali no Faustão, né? Junto com a Dança dos Famosos, a Pizza do Faustão, né? Entrevistas, o Arquivo Confidencial, galera. Né? Então, era um quadro bem principal assim, do programa, né? Em 2012, né, pô, simplesmente Faustão chega, né, e fala assim: "Pô, nós vamos receber aqui um garoto lá de Cuiabá, né? O nome dele é Thiago Salles, ele vai fazer aqui a dança do gato louco", né? Beleza, né? Aí se chama, né, o Gato Louco, né, e o Thiago, né, e ele entra, né, ele tá usando uma camisa polo, assim, né, e uma calça jeans, né, e ele tá com uma pintura, né, no rosto, né, é tipo um gato com uma pintura, desculpa, o Gato Louco, mas eu tenho que falar, a pintura, tipo, né, a pintura branca, assim, com um pouco de preto, assim, aquele gato bem de criança mesmo, né? Que você faz numa festa infantil. E aí, né, velho? Pô, aí o Faustão pergunta pra ele, assim, né? Tipo, pô, qual que é o seu nome, né? Da onde você veio? Ele fala, pô, eu sou. Aí ele fala, né? Sou engraxate lá em Cuiabá. E eu, desde pequeno, comecei a fazer, e eu faço a dança do gato louco, né? E aí eu não sei, né? Eu não consegui achar, mas parece que antes estava tendo alguma coisa do Se Vira dos 30 com a mandioca, assim, com a mandioca. E o Faustão até dá uma zoada, né? Tipo assim, pô, você já viu a mandioca, você vê a mandioca, sabe? Aquela coisa bem de duplo sentido e tal. E aí o gato louco, ele tá ansioso, né? Pra mostrar o seu talento, né? E aí, o gato. Aí o Faustão fala: "Olha aí, se vira nos 30, né?" E aí começa a tocar aquela música, né? Is My Love, né? Que é da Gabi Amarantos, né? Que tocava na novela das Empreguetes, cara. Quem não se lembra dessa novela é maluco, né? Que era a novela. Eu acho que era a novela que chamava Cheias de Charme, não era? Que tinha três empregadas domésticas, né? Que era a Isabelle Drummond, a. Nossa, velho, caralho, qual que era as outras? Eu não lembro. Mas enfim, não, vou até consultar aqui, porque. Desculpa o teclado de novo. Empreguetes. Era Thaís Araújo, a Leandra Leal e a Isabelle Drummond, né? Faziam essa novela. É cheia de charme, é isso mesmo. E aí, né, começou a tocar. Is my love, is my love, se eu botasse. Mas só que era tipo um tecladinho, né? E aí, né, cara, o cara começa a dançar uma dança, né? Balançando o pescoço e fazendo um barulho de gado, né? E tipo assim. Aquilo vira uma coisa bem peculiar, né, cara? Porque o talento que o cara escolheu para mostrar em 30 segundos era esse, assim, né? Então, tipo assim, ele começa a fazer. E é basicamente só isso. Ele fica mexendo a cabeça, dançando break e fazendo esse barulho do gado. Né? Pô, e aí, né, velho? Termina os 30 segundos, né, velho? Pô, é absurdo, né, cara? Pô, o Faustão só fala: "Olha aí, cara!" Tipo assim, opa! né? E aí o gato louco, né? Pô, a plateia fica num constrangimento, assim, né? De sem saber o que fazer. As dançarinas no fundo ficam assim, caralho, velho, o cara meteu essa, né? E aí o Faustão, né, com todo o seu dom de improvisação, começa a falar: mas olha aí, como seria o grande gato louco dançando Luan Santana? E aí o gato louco, né, velho, puxa a dançarina do Faustão assim, e aí ela pega ela e fica dançando e tal, e ele fica de costas pra câmera, né? Tipo, a mulher também tá muito, é muito engraçado, né? A mulher meio que não, ela fica assim, mano, caralho, o que que eu tô fazendo? Tá ligado? Tô dançando com um cara que eu nunca vi na vida, ele fazendo barulho de gato, né? Pô, é absurdo, esse vídeo é absurdo, pô. E aí, beleza, né, velho? Gato Louco marca uma geração, né? E aí, tipo assim, depois disso, cara, isso aí, ou você ama ou você odeia, né? Tem gente que acha isso um dos maiores momentos de vergonha. Eu acho isso genial, tá ligado? Pô, o cara foi no Faustão, uma das maiores audiências da TV pra imitar o Gato Louco, né? E aí, né, cara, o Thiago, né, ele voltou para Cuiabá, né, seguiu sua vida. Cara, e é impressionante aquilo que eu já falei, cara, memes mudam a vida de pessoas, né, porque eu tava vendo a entrevista com ele antes de começar esse podcast aqui, e aí ele tava falando justamente isso, né, que antes ele era engraxate ali, que ele imitava as pessoas no aeroporto. E aí, quando ele foi pro Faustão, né? Tipo assim, os amigos dele falaram: ô, você não se inscreve, tal, você é engraçado, pá. E aí, né, cara, o cara lá do Se Virando falou: mano, você tem que vir pra cá, que isso aqui vai ser muito foda, vai viralizar e pá. E também ele falou que depois da Copa do Mundo de 2010, ele postou e aquilo começou a viralizar no Facebook. E aí ele foi chamado lá pro Faustão, imitou, né, a parada e disse assim, cara, é muito louco, né? Porque depois disso ele foi chamado pra ir, se eu não me engano, na Eliana, ele foi no Caldeirão do Mion, ele foi no De Noite, né? Tudo imitando o Gato Louco. Pô, ele foi no Pânico, imitou o Gato Louco lá, né? E aí o homem se candidatou a vereador, cara. Pô, isso é muito louco. Tá até a musiquinha. É o gato louco, é o gato louco. É o gordinho dele do Mato Grosso. É o gato louco. Pô, isso é sacanagem, né? E aí, o gato louco protagonizou todas essas cenas aí maravilhosas, né, para o público. Se candidato a vereador, não foi eleito, né? E aí tá uma história muito louca, né? Tipo assim, ele na época que fez o programa, ele já era. Já tinha um sobrepeso, depois ele ficou com obesidade mais grave. Em 2019 ele teve um AVC, e aí ele começou a cuidar da saúde, cara. Eu acho muito legal isso. Ele começou a cuidar da saúde, começou a se exercitar, fez a bariátrica, né? Se eu não me engano, foi ano passado que ele fez a bariátrica. Cara, o cara perdeu 80 quilos, cara, em 10 meses. Tá aí o grande gato louco, né, velho? Cuidando da sua saúde, alegrando o Brasil por onde passa. E este programa é uma homenagem à lenda, né, velho? Então, você ama ou você odeia gato louco, né? Então, esse é um grande história patrimonial brasileira, né? Porque mostra o quanto um meme pode mudar a vida de uma pessoa. Né, o quanto que, pô, você faz uma imitação ali de um gato. Não, ele ainda conta, né? Ele teve essa ideia porque ele voltava do aeroporto, ele gostava de dançar break, e ele viu os gatos em cima do telhado e começou a tentar imitar o som, né? Então, tipo assim, pô, cara, por causa de uma imitação, conseguiu ir pro Se Vira nos 30, ele foi reagido pelo PewDiePie, cara, que é o maior de todos, assim, né? E é isso aí, cara, pô, o meme, quando é feito de forma espontânea, é maravilhoso, né? Só no Brasil para termos um homem como Gato Louco, certo? Então é isso, galera. Muito obrigado por mais essa história patrimonial brasileira. É nóis e tchau! É o Gato Louco. É o Gato Louco.